A Hora da Indústria.
Olá, eu sou Yara Tanuri e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do A Hora da Indústria, um podcast da FIENG da indústria mineira. Hoje a gente vai falar sobre o 5G. O que é isso, né? 5G? O que ele muda na sua vida? E você vai entender por que o leilão do 5G no Brasil foi o maior da América Latina. Você já sabe, já segue o podcast, ativa o sininho para receber sempre as notificações dos novos episódios e ficar por dentro das conversas que vão rolar por aqui. Eu recebo hoje o professor e diretor do Inatel, Instituto Nacional de Telecomunicações, Carlos Nazaré Mota Marins, para falar sobre 5G. E professor Nazaré, seja muito bem-vindo ao podcast Hora da Indústria. É um prazer imenso bater esse papo com você, viu?
Oi, Yara, o prazer é meu. O trabalho que vocês fazem na FIENG é um trabalho exemplar e eu tenho certeza que o 5G vai poder beneficiar não só a população como um todo, mas também aqueles que militam em prol do melhor da indústria mineira e, consequentemente, da indústria brasileira.
Com certeza, a gente vai saber tudo sobre isso. E para a gente começar aqui, a gente acompanha aí o surgimento de novas tecnologias o tempo todo, né, professora? Acredito que você ainda mais, né? Mas eu não me recordo aí de um buzz tão grande, né, como o que aconteceu agora em torno da tecnologia 5G. Eu, particularmente, tenho muitas perguntas sobre esse tema, mas imagino também que os ouvintes tenham também muitas dúvidas, mas a gente vai aqui por partes. Primeiro, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que significa de fato 5G.
Legal, essa pergunta eu acho que talvez seja uma das mais importantes para que o pessoal tenha consciência do que está acontecendo em termos de tecnologia, né? Quando a gente fala em 5G, existe sempre a dúvida, né, do que significa o G. Na comunicação móvel, o G significa a geração, né? Então, a primeira geração, a segunda geração, até que nós estamos falando hoje da quinta geração. Mas também existe uma confusão em alguns momentos do Wi-Fi 2.4G e do Wi-Fi 5G. Né? O Wi-Fi e a tecnologia que normalmente a gente usa dentro das nossas casas e nossas empresas é uma tecnologia para rede local. Enquanto que o 5G, né, a tecnologia com mobilidade, ela pode ser utilizada tanto dentro das nossas casas, dentro das nossas indústrias, como também em qualquer local que tenha cobertura com sinais de comunicação móvel. Então, ele é muito mais abrangente do que as tecnologias anteriores. Comparado com as próprias tecnologias de telecomunicações com mobilidade, a primeira geração, 1G, 2G, 3G, 4G, a grande diferença do 5G é que o sistema ele foi pensado e ele está sendo, né, implementado, está sendo instalado com o intuito de atender não exclusivamente a conectividade entre as pessoas, né? Na primeira geração de comunicação móvel, se preocupava muito de ter o telefone funcionando com mobilidade. Então, era um telefone convencional que trabalhava na tecnologia analógica, que permitia conectar duas pessoas da mesma forma que um telefone fixo. Na segunda geração, a gente já teve um avanço bastante interessante, que foi juntar serviços. E quais foram os serviços que foram reunidos? Não sei se vocês lembram, mas no passado existia um serviço chamado BIP, né, onde profissionais ligados à indústria ou até os médicos utilizavam um BIP e em questões de emergência eles eram chamados através desse BIP. Mas eles tinham a necessidade de pegar um telefone convencional e entrar em contato com a indústria, entrar em contato com o hospital para saber, né, qual era a demanda. E aí criaram os chamados paging, né, que era um serviço de mensagem, era um equipamento pequeno que te permitia já saber uma informação de por qual motivo você estava sendo contactado. Na segunda geração de comunicação móvel, uniram essas duas tecnologias, o telefone com mobilidade com as mensagens. Então, a gente tinha um telefone celular que permitia também passar mensagens. Na terceira geração, surgiu a possibilidade da gente trabalhar com transmissão de dados. E, a partir daí, foi possível utilizar o telefone celular para fazer o uso de e-mails para fazer acesso e troca de mensagens digitais. Na quarta geração, a proposta foi viabilizar que o telefone celular ele se transformasse em um equipamento mais completo. Na verdade, um dispositivo computacional, que a gente passou a chamar de smartphone. E, consequentemente, nos deu a possibilidade de falar, se conectar com as outras pessoas, mas também de viabilizar a instalação de aplicativos, que, né, foi o responsável pela expansão de serviços com mobilidade que a gente viu nos últimos anos. A quinta geração, ela se diferencia de todas essas outras gerações porque a gente não leva em consideração única e exclusivamente o uso da comunicação móvel para os usuários, para questão pessoal. A gente criou, na verdade, três cenários no contexto do 5G. E quais são esses três cenários? O primeiro cenário é um cenário que viabiliza a comunicação com taxas de transmissão com velocidades 100, 150 vezes maiores do que o 4G. Então, você vai conseguir baixar um filme mais rápido, você vai conseguir acessar um volume de dados numa velocidade muito menor, né, num tempo muito menor e com uma velocidade muito maior. O outro cenário é o cenário da instantaneidade. Um telefone 4G, normalmente, na sua estrutura de conexão, ele conta com atrasos relativamente altos. A latência da rede, o atraso para o sinal trafegar pela rede, ele é bastante elevado se comparado ao 5G. 400, 500 milissegundos. E numa rede 5G, esse atraso, essa latência, vai ser de apenas 1 milissegundo. O que te permite dar um comando aqui e esse comando ser interpretado na outra ponta da comunicação de forma praticamente instantânea. E isso traz para a gente algumas aplicações que não existiam ainda no mundo de comunicação móvel. A primeira delas é a possibilidade de implementar soluções como o carro autônomo, que precisa de uma velocidade e um tempo de atraso, uma latência muito baixa, velocidade alta e latência baixa. A outra possibilidade é a gente usar a rede 5G, né, para ter um robô responsável pela cirurgia num paciente em Belo Horizonte e um médico localizado em qualquer outra parte do mundo. Porque o tempo de resposta da rede é tão pequeno, da ordem de 1 milissegundo, que é praticamente instantânea a atuação do médico sobre o paciente através de um robô, que é o que o pessoal chama de telemedicina, né, e que traz para a gente aí várias possibilidades em termos de atendimento. O robô ele já existe para cirurgias, mas hoje o cirurgião atua no robô numa sala que fica ao lado do centro cirúrgico. O que essa rede de telecomunicações 5G vai nos permitir é que o cirurgião se posicione em qualquer parte do mundo, o que é uma inovação bastante grande.
E aí a gente está falando de uma evolução, né, do 4G para o 5G. Agora, fiquei com uma dúvida, viu, professor? De quanto tempo que é feita essa atualização, assim, digamos, né, dessa tecnologia? Do 4G para o 5G foram quantos anos?
Há aproximadamente 10 anos. E a gente acredita que para o 6G a gente também vai ter um ciclo aí da ordem de 10 anos. E tem um último cenário que eu queria comentar que diferencia o 5G das outras tecnologias, que é o cenário de internet das coisas. É, a gente imagina que hoje cada usuário tem o seu próprio smartphone. Algumas pessoas têm 2 smartphones. Mas com a possibilidade da internet das coisas, cada um de nós vai ter 10, 15 dispositivos sendo monitorados ao mesmo tempo. A nossa casa pode estar conectada, o nosso carro pode estar conectado, o nosso pet pode estar conectado. Enfim, nós podemos utilizar dispositivos como relógios, wearables, que são as roupas, que podem monitorar o seu treino. Então, se cada pessoa vai ter 10, 15 dispositivos conectados também à rede, o número de dispositivos, o número de coisas conectadas à rede vai aumentar exponencialmente. E isso, nenhuma das outras redes anteriores tinha a capacidade de processar. Mas no 5G a gente vai conseguir processar bilhões de conexões simultaneamente, o que viabiliza a implementação de uma internet das coisas com uma gama de aplicações muito maior. E dentro desse contexto é que entra a indústria 4.0, ou seja, o 5G, junto com a internet das coisas, vai viabilizar soluções para a implementação da indústria 4.0 com uma dimensão de flexibilidades muito maior do que as redes atuais podem oferecer.
Agora, professor, eu vi um material em que você dizia que a tecnologia 5G é disruptiva, né, como a gente já está vendo por aqui, mas também é desafiadora. Por que que você acha isso? Quais são os motivos que te levam a crer?
Ela é disruptiva porque a gente vai ter agora um sistema de telecomunicações com mobilidade podendo fornecer soluções para diferentes verticais da nossa economia, para a indústria, para as cidades inteligentes, né, para o agro, para saúde, e antes as outras tecnologias não tinham uma potencialidade tão ampla, né, e que impactasse em todos os setores da economia, da educação, né, da segurança. E ela tem, né, alguns desafios, porque ela vai exigir que um número maior de torres sejam implantadas nas cidades, que um número maior de pontos de repetição sejam implantados e que a infraestrutura de telecomunicações seja expandida, porque cada torre de 5G vai ter que ser, né, conectada a uma rede de fibras óticas. Então, consequentemente, as cidades elas vão ter que ser preparadas no que diz respeito à infraestrutura de telecomunicações para que a gente possa ter à nossa disposição todas as funcionalidades do 5G. Então, a gente vai precisar ter mais fibra ótica também chegando no campo, chegando nas cidades, e, além disso, mais torres implementadas. No entanto, o Brasil passa por uma situação bastante atípica e que outros países já conseguiram vencer. A legislação para a instalação de sistemas de telecomunicações, elas são municipais. E no Brasil nós temos mais de 5 mil municípios. E a maioria desses municípios, eles não estão preparados em termos de legislação para receber o 5G. Só para vocês terem uma ideia, a cidade de Minas Gerais, que tem a sua legislação totalmente adequada para a implementação do 5G, é Santa Rita do Sapucaí. E aí, consequentemente, a gente vai ter que ter, por parte de todas as cidades, a necessidade de readequação da sua legislação para que viabilize a implantação do sistema na sua plenitude. Então, esse é um grande desafio, implementar as torres e implementar os enlaces de fibra ótica de forma adequada, e para isso a gente precisa do apoio legislativo municipal.
Agora, professor, a gente viu agora, né, o leilão acontecer, e realmente ele foi o maior da América Latina, né? Eu queria que você explicasse para a gente por que, que foi, né, bateu tantos recordes, né? O dinheiro alcançado foi o segundo maior em um leilão público na história do país, ficou atrás somente do leilão do pré-sal. Como que funcionou esse leilão e por que, que você acha, né, que isso aconteceu? Qual o tamanho aí do interesse econômico com o negócio 5G no Brasil?
Essa pergunta é muito interessante, porque a gente pode até colocar o Brasil não só dentro do cenário latino-americano, como também dentro do cenário mundial. O Brasil, sim, vendeu muito mais bandas do que os Estados Unidos e a própria Europa, os países europeus. E por isso que o leilão brasileiro tomou uma proporção tão grande.
Foram 4 faixas, é isso, de radiofrequência?
Exatamente, 4 faixas. E existem faixas que foram comercializadas no Brasil e que não foram comercializadas em outros países, como é o exemplo da faixa de 2,3 giga e de 3,5 giga. Mas eu acredito, a de 26 giga também, embora a gente acredite que com o passar dos anos ela vai ser mais procurada pelas companhias de telecomunicações, ela também teve uma aceitação bastante interessante no Brasil. Mas eu acredito que tem um aspecto bastante importante. Existe também a possibilidade nesse leilão da implementação de redes privativas. Então, consequentemente, o nosso leilão ele foi feito de forma tal que a iniciativa privada ela possa criar, para atender suas demandas, as suas próprias redes. Então, a gente vai ver as próprias indústrias com essa possibilidade, a indústria de mineração, a indústria do meio ambiente, o mundo agro, podendo comprar serviços 5G das operadoras convencionais e de outras operadoras que não faziam parte do contexto de comunicação móvel brasileiro e que compraram banda nesse leilão. E também poderão implementar suas próprias redes. Então, dentro desse contexto, o Brasil traz uma modalidade de operação do 5G que vai despertar o uso dessa tecnologia em vários segmentos. E por isso que atingiu patamares de custos, de valores, né, bastante elevados. Ou seja, nós termos uma venda de licenciamento em telecomunicações que se equipara à venda do pré-sal, mostra o quanto telecomunicações é importante para o desenvolvimento de diferentes setores da economia do Brasil e do mundo nos próximos anos.
E segundo a Forbes, professor, o leilão ele não é arrecadatório, né? Então, a ideia é que a verba seja usada para desenvolver a tecnologia, aprimorar a infraestrutura e levar conectividade a áreas sem conexão, como pequenas cidades e estradas. Essa seria, então, a primeira fase pós-leilão?
Eu acho que o fato de não ter sido arrecadatório dá para as companhias de telecomunicações a possibilidade de investir maciçamente em infraestrutura. E aí, consequentemente, no passado, nós tínhamos sempre a preocupação de implementar as soluções, primeiro nas grandes cidades, onde a densidade demográfica era muito grande, e depois que essa tecnologia ia se expandindo e chegando aos centros menores. Mas hoje, nós vamos ter, por exemplo, a necessidade de ter o 5G sendo utilizado pelo mundo agro. E aí, consequentemente, com esse modelo não arrecadatório, vai existir por parte do mercado e das empresas a possibilidade de colocar investimentos para atender outros segmentos que no passado eram os últimos segmentos a serem atendidos. E a gente vai começar a ver a expansão do sistema 5G, não só dentro das grandes cidades, mas também nas pequenas cidades que têm um apelo de uso dessa tecnologia, que é o caso das cidades pequenas, mas que estão afastadas dos grandes centros, mas que possuem grandes plantas de mineração. Bem possivelmente, nós veremos nos próximos anos essas cidades sendo contempladas pelo 5G. Cidades pequenas, mas que às vezes fazem parte de um contexto de grande produção agropecuária, também serão atendidas por essa tecnologia. E com isso a gente vai ver a velocidade de implementação do 5G muito maior do que aconteceu nas tecnologias anteriores.
Qual que é a expectativa assim, para que a gente comece, de fato, né, a ter essa tecnologia disponível para todos os brasileiros, para as empresas?
Em grandes cidades, a gente já tem algumas estações de radiobase operando com o 5G. Mas no início do próximo ano, em 2022, a gente já vai entrar, né, com essas operações comerciais e, consequentemente, com as empresas atendendo as necessidades dos clientes. Primeiro, a gente vai ver em alguns pontos específicos, grandes cidades, em alguns bairros específicos, para algumas indústrias, né, que já estão preparadas, já estão com a manufatura avançada, já implementada em suas plantas e precisam agregar uma rede de alta confiabilidade, que é o caso do 5G, mas eu acredito que a médio prazo a gente vai ter essa tecnologia popularizada. E quando eu falo em médio prazo, eu estou falando em 2-3 anos.
Bom, eu já estou ansiosa. É uma tecnologia, o senhor até estava falando, né, sobre lá no início, sobre como que o 5G vai impulsionar outras tecnologias. E nas minhas pesquisas apareceu muito a questão da internet das coisas, né? O 5G, a tecnologia do 5G vai, de fato, impulsionar outras tecnologias que a gente vem vendo já, né, sendo impulsionadas, mas agora com mais força, é isso, professor?
Ah, sem dúvida. A parte de carros autônomos, por exemplo. A gente sempre sonha com um carro autônomo que te pega em casa, te deixa no trabalho, né, te deixa no shopping, te deixa na escola. Esse carro autônomo é uma das possibilidades tecnológicas que vai surgir no futuro próximo. Mas existem outros que vão aparecer muito mais rápido. Por exemplo, um carro autônomo funcionando dentro de uma indústria para transporte de insumos. Um carro autônomo que está dentro de uma planta de mineração fazendo transporte de minério. Essas tecnologias, elas vão surgir, né, rapidamente no mercado e, consequentemente, vão realimentar a indústria automobilística, a indústria de logística, para que ela se torne cada vez mais presente no nosso dia a dia. Primeiro com transporte público, com transporte de cargas, com transporte industrial, mas à medida que as redes 5G forem se estabelecendo nas cidades, ela vai se tornar também presente para o público em geral. A telemedicina, a medicina robótica, né, e a possibilidade de fazer essa conexão do centro cirúrgico com o especialista, com o médico cirurgião, em diferentes localidades, isso também vai ser, né, uma ferramenta muito prática. Imagina, se eu tiver uma boa estrutura hospitalar em diferentes cidades do interior, mas não necessariamente contar com o médico, a gente pode, com outros profissionais de saúde, ter a monitoração desse parque cirúrgico, dessa sala cirúrgica, e o cirurgião está num grande centro. Com isso, a gente também vai viabilizar, né, a participação da população em medicina de última geração, utilizando como meio de conectividade 5G. E existem muitas coisas, Yara, que a gente nem imagina.
Eu estou pensando aqui, professor, eu estou com a cabeça aqui a mil, porque eu fiquei pensando assim, não é que a gente nunca tenha ouvido falar dessas coisas, né? A gente já vem falando disso há algum tempo, mas realmente, assim, parece que agora está mais próximo, né? E eu acho que a questão da pandemia também, que acelerou, acabou acelerando um pouco mais a transformação digital, agora com a chegada do 5G, assim, eu estou realmente muito animada com tudo isso que o senhor está falando.
E eu acho que isso vai impactar várias outras áreas, porque, por exemplo, hoje, quando a gente fala de uma conexão 4G, nós temos limitação em termos de velocidade. E com o 5G, a velocidade vai aumentar muito. E aí vai dar a possibilidade de utilizar esse recurso na educação. Eu vou poder utilizar realidade virtual, realidade aumentada, para ensinar. E nada impede que eu possa ter um aplicativo, um software, que ensine anatomia, fisiologia, através de um celular 5G conectado a um óculos, né, de realidade virtual. Nada impede que eu ensine geografia visitando, né, os grandes centros, as grandes cidades, as grandes plantações, os grandes rios, as grandes bacias hidrográficas utilizando realidade virtual e realidade aumentada.
Deixa eu ver, escolas realmente do futuro, né? As escolas SESI, por exemplo, já fazem algumas dessas coisas que você citou, mas assim, acho que a gente vai ver mais, né? Mais escolas fazendo isso.
Muito mais. Nada irá nos limitar de ter um menino, uma menina, aprendendo a geografia europeia e visitando as cidades europeias através de óculos e através de uma conectividade 5G que permite banda o suficiente, taxa o suficiente, para viabilizar imagens de alta definição, né, e ferramentas educacionais cada vez mais atrativas, cada vez mais interessantes.
Então a gente vai ter aí vantagens, né, o senhor citou, né, em setores como saúde, manufatura, serviços financeiros, mobilidade, logística, varejo, e mais algum setor aí que vai ser muito beneficiado com 5G?
Ah, tem sim. Eu acho que tem um setor que o pessoal fala pouco, mas eu acredito que vai ser bastante ajudado. Hoje, nós temos as cidades utilizando pouca tecnologia. E quando a gente fala em cidade inteligente, a gente pode utilizar vários dispositivos espalhados pela cidade para ajudar o poder público a gerir essa cidade e atender as necessidades dos munícipes de forma muito mais rápida. E o pessoal ainda no Brasil fala pouco de cidade inteligente. Nós temos um projeto aqui em Santa Rita do Sapucaí, em conjunto com o BNDES, e esse projeto abrange duas outras cidades, Caxambu e Piraí. E a gente já está implementando soluções como controle da luminosidade para redução de consumo de energia, que traz uma preservação do meio ambiente, mas também traz uma redução de custo significativa, né, no que diz respeito aos recursos públicos que podem ser investidos em outras áreas, em outras frentes. Tem a possibilidade de monitorar, por exemplo, a qualidade, né, do asfaltamento, tem a possibilidade de monitorar a frota pública, tem a possibilidade de monitorar os espaços públicos e, consequentemente, garantir mais segurança. Tem como monitorar o áudio das cidades e, no caso de um estampido de tiro, né, prover um acesso, né, das forças policiais mais rápidas ao local, né, onde esse episódio aconteceu. Então, dentro desse ambiente de cidades inteligentes, eu acho que tem muita coisa para ser implementada. E é justamente um ambiente que pode ser muito beneficiado com duas tecnologias. 5G, para garantir a conectividade em alta velocidade, com instantaneidade, e com um volume de elementos bastante grande de monitoração, uma rede de sensores bastante grande, que é justamente a tecnologia de internet das coisas, viabilizando monitorar e atuar sobre os dispositivos e trazer mais bem-estar para toda a população.
Nossa, muito legal. Adoro esse tema, cidades inteligentes. Inclusive, a gente fez um episódio aqui no A Hora da Indústria com o Renato de Castro e o Teodomiro Diniz. Se o ouvinte ficou curioso, é o episódio 45. Pode botar para escutar depois que terminar esse aqui. Agora, professor, e sobre a indústria 4.0? Quais seriam as vantagens aí que o senhor poderia falar para a gente, assim, além, né, de tudo isso que o senhor já falou?
Que legal. A indústria 4.0 é uma revolução. E essa necessidade de nós termos aí uma fabricação aditiva, ela garante sustentabilidade, ela garante preservação do meio ambiente, ela garante que a gente vai ter indústrias cada vez mais eficientes. Só que para isso, as máquinas, elas devem operar de forma sincronizada, elas devem operar com softwares cada vez mais sofisticados. E para que isso aconteça, é importante que essas máquinas que são utilizadas dentro do parque industrial, elas sejam conectadas por uma rede que ofereça bastante segurança. Porque nós vivemos hoje, né, todo esse medo ligado a invasões, hackers, e consequentemente a segurança cibernética está ganhando uma dimensão muito importante na implementação de qualquer indústria, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. E o 5G é uma rede extremamente segura. E mais do que isso, é aquela rede que oferece baixíssima latência, baixíssimo atraso de comunicação. Então, se eu conecto todas as máquinas de uma indústria através de uma rede 5G, elas vão poder se comunicar de forma instantânea. E, consequentemente, através disso, eu posso implementar soluções cada vez mais sofisticadas no que diz respeito a processos fabris. Então, nesse aspecto, a indústria 4.0 vai se beneficiar bastante. Até porque o número de sensores que existe dentro de uma indústria para viabilizar a fabricação de qualquer item é muito grande. E as redes atuais de comunicação não tinham a possibilidade de ter tantos elementos de sensoriamento e controle sendo processados pela rede. E com a internet das coisas, e com a possibilidade de trabalhar né, com um volume de elementos monitorados bastante grande, a gente consegue trazer esse mundo da indústria 4.0 para dentro. Na verdade, é trazer o 5G para dentro do mundo de indústria 4.0 e dar toda a garantia de qualidade, segurança e volume de processamento de informações. Um detalhe bastante importante, Yara, que a gente não pode esquecer, é que hoje a conectividade ela traz para a gente uma grande vantagem, porque eu posso pegar os dados na indústria, levar essa informação para a nuvem, lá na nuvem ela ser processada por computadores ultra sofisticados e modernos, trazer essa informação novamente para a indústria devidamente processada e atuar sobre a máquina. Então significa que com a conectividade 5.0 eu posso agregar valor computacional e valor de processamento, né, unindo inteligência artificial, nuvem e conectividade 5G para melhorar o desempenho da indústria brasileira.
Perfeito. Eu estava aqui para te perguntar o que, que ia mudar na minha vida, né? Mas eu particularmente acho que o senhor já me respondeu, né? Além aí da gente conseguir, claro, né, vai ter um aumento de velocidade nos streams de vídeo, de áudio, enfim. Mas vai além disso, né, professor? A gente vai... Acho que as possibilidades de melhoria aí em setores como mobilidade, como serviço, saúde, como o senhor já falou, acho que finalmente a gente vai também conseguir ver mais melhorias, né? O 5G vai possibilitar isso, né?
Sem dúvida. Olha, a gente fala muito hoje de telemedicina, né? Mas às vezes um exame dermatológico, ele não pode ser feito à distância, ele não pode ser remotamente realizado, porque as câmeras que nós utilizamos nos nossos equipamentos convencionais, elas têm uma resolução boa, mas a rede de comunicação não consegue fazer uso, né, de uma taxa de transmissão elevada que permita transmitir essa imagem com alta resolução. Agora, com o 5G, a gente vai poder pegar uma câmera 4K, uma câmera 8K, que seria uma câmera de alta definição, e viabilizar que a imagem dessa câmera seja transmitida pela rede 5G, mantendo toda a qualidade, toda a resolução, a elevada resolução, a alta definição, né, para a tela, para o monitor do médico. E aí, consequentemente, o médico, por exemplo, pode fazer um exame dermatológico, né, onde ele terá todo o detalhe do tecido que ele está examinando, mesmo à distância do paciente. Então, essa é uma pequena amostra da comodidade que as redes 5G pode trazer para a nossa vida. E isso, por sua vez, traz ganho de produtividade, traz conforto. Você não precisa sair da sua casa para ir ao médico. Consequentemente, você não vai poluir fazendo o seu carro circular pelas grandes cidades. Não vai perder tempo no trânsito, né, porque a conexão vai te garantir uma consulta de qualidade. Enfim, somando todas essas possibilidades, a gente tem aí o 5G sendo considerado uma tecnologia disruptiva, porque ela realmente vai mudar o nosso dia a dia.
Agora, para a gente começar a finalizar aqui, eu tenho um dado que até 2035 a tecnologia 5G deve criar 22 milhões de empregos diretos e indiretos e também elevar o PIB global em mais de 12 trilhões de dólares. Esse dado é da Verizon. E sendo assim, professora, a expectativa dessa nova tecnologia também é que ela impacte positivamente o país economicamente falando, né?
Sem dúvida. Se a gente imaginar que a robotização ela traz a possibilidade de aumentar a produtividade e aumentar a qualidade no processo. Vou dar um exemplo interessante que a gente pesquisa aqui no Inatel e que a gente já está colocando à disposição do mercado. Imagine um robô que anda por meio de uma plantação de café e consegue identificar quais são as pragas e os insetos que podem baixar a produtividade daquela lavoura. Esse robô, ele pode, uma vez detectada essa praga, através das imagens que ele consegue capturar, transmitir essa informação para o servidor utilizado pela propriedade rural. Consequentemente, lá vai ter um software que vai processar e vai identificar a posição desse robô e pode mandar um drone para pulverizar aquela pequena região onde foi identificada aquela praga. Nós gastaremos muito menos defensivo agrícola, nós gastaremos muito menos mão de obra, mas a gente vai ter mais do que isso, a gente vai ter a indústria do agro se tornando cada vez mais competitiva e trazendo cada vez mais oportunidades. E existe um aspecto bastante importante que a gente não pode deixar para trás. Hoje a gente está vendo uma tecnologia impactando todos os setores e, consequentemente, uma mudança da força de trabalho. A gente vai precisar não de menos mão de obra, a gente vai precisar de mais mão de obra. Só que mão de obra especializada para desenvolvimento de software, para desenvolvimento de hardware, para desenvolvimento de soluções na área de robótica, na área de internet das coisas, ou seja, de soluções que garantam aí a conectividade.
Que inclusive é também parte de um dos temas que a gente já falou por aqui, que é que não é que a indústria 4.0, com a indústria 4.0, vão ter menos empregos, vão ter mais, né, na verdade, surgirão mais necessidades, né, novas que a gente ainda não tem hoje, né?
Exatamente, todo mundo pensa que ao colocar um robô, a gente tem uma redução da mão de obra. Na verdade, a gente tem uma mudança do perfil de profissionais. A gente vai precisar de mais profissionais desenvolvendo software, desenvolvendo hardware, desenvolvendo soluções em internet das coisas, desenvolvendo soluções de conectividade. A gente hoje vive no Brasil um colapso. Falta profissional na área de tecnologia para atender todas as demandas. Existe um déficit da ordem de 400 mil profissionais hoje na área de tecnologia da informação e comunicação que tem que ser atendido. Então, a gente vai ter uma missão muito forte nos próximos anos, que é formar profissionais para esse novo mundo.
Muito bem, professor Nazaré. Eu queria terminar, né, com o senhor falando aí qual que é a sua expectativa com relação ao que o 5G pode significar para o Brasil.
O Brasil é um país pujante em diferentes áreas da economia. É um país com um grande mercado consumidor interno. E é um país criativo. Nós temos ciência, nós temos tecnologia, nós temos um parque industrial que se destaca mundialmente. Nós temos a indústria brasileira se posicionando de forma bastante forte no cenário, não só interno, como no cenário externo. E o 5G agrega uma tecnologia que pode transformar essa indústria e diferentes setores da economia brasileira, como agro, como mineração, em setores mais produtivos e mais eficientes. Então, dentro dessa linha, eu sou muito otimista de que o 5G vai agregar bastante valor para a indústria, para o agro, para a mineração, para a saúde, para a educação, para as cidades, e, consequentemente, para a vida de todos nós.
Perfeito, professor. Muito obrigada, viu, pela participação desse episódio do podcast Hora da Indústria. Foi muito interessante conversar com o senhor, trazendo todas essas informações muito interessantes para a gente. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço e parabenizo toda a indústria mineira, a FIENG, pelo belo trabalho que vocês desenvolvem e pela importância que vocês têm no cenário brasileiro e no cenário mundial.
É isso aí, eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. A FIENG está no Instagram, @FIENGOficial, e você pode acompanhar as notícias também pelo portal da entidade, www.fieng.com.br. Não esquece de seguir o podcast, tem episódio novo toda segunda-feira com muito conteúdo relevante para você. Eu fico por aqui e até o próximo episódio.